Desporto.
Ligia Anjos dá-nos agora as últimas notícias do desporto. Lígia, que tens reações aos jogos deste fim de semana do CAN?
Exatamente, Neide. Moçambique e Guiné-Bissau empataram por duas bolas em Maputo, na qualificação para o CAN 2019. As equipas estão de parabéns, afirmou o selecionador da Guiné-Bissau, Bassirou Kanté.
Portanto, são Guiné-Bissau e Moçambique estão à frente por mérito próprio. Isto é por pontos, não é preliminar. Por isso, Moçambique e Guiné-Bissau, neste momento, estamos à frente. Julgo que é o continuaremos em frente, desde o momento que cada um faça o seu trabalho. Guiné-Bissau vai continuar a fazer o seu trabalho, o nosso percurso, dia a dia, e com os dois pés bem assentos no chão.
Por sua vez, o selecionador de Moçambique, o português Abel Xavier, considerou que os moçambicanos mereciam a vitória.
Fica um sabor amargo, da forma como sofremos o gol de empate, mas continuamos em primeiro. E isto é uma fase de sofrimento, pela forma como sofremos o golo, mas continuamos em primeiro. Moçambique se está a afirmar no panorama internacional, mais uma vez, e vamos dar continuidade ao nosso trabalho. E da forma como os jogadores estão a interpretar as coisas, estou muito confiante em relação ao futuro.
Com este resultado, Moçambique e Guiné-Bissau dividem o primeiro lugar do Grupo K, com 4 pontos, enquanto a Zâmbia e a Namíbia, que também fazem parte do mesmo grupo, somam 1 ponto depois do embate de ontem por uma bola. A seleção cabo-verdiana de futebol também empatou com um golo com Lesoto e continua no último lugar do Grupo L da fase de qualificação do CAN 2019. Em Luanda, o 11 de Angola recebeu e derrotou por uma bola a zero o Botswana no estádio 11 de novembro e conta a contar para o grupo I desta competição. E continuar a falar de futebol, mas em Portugal o Sporting tem um novo presidente. Frederico Varandas tomou posse ontem e torna-se o 43º presidente do Sporting Clube de Portugal. No primeiro e curto discurso apelou à união de todos os sócios e adeptos e falou de um virar de página, afirmou o sucessor de Bruno de Carvalho.
Unir o Sporting é pôr os interesses do Sporting Clube de Portugal acima de todos os nossos interesses individuais. Unir o Sporting é pôr o amor do Sporting Clube de Portugal acima de todos. Eu fui um candidato independente, serei um presidente independente. O único compromisso que terei é com vocês, com os sócios do Sporting Clube de Portugal. E deixo aqui bem claro, eu e a minha equipa, tudo faremos para lutar pelo Sporting Clube de Portugal até o resto das nossas energias. Com paixão, com amor e com muita competência.
O novo presidente do Sporting, Frederico Varandas, também prometeu conquistar o Campeonato Nacional de Futebol, uma missão que o presidente do Sporting Clube de Paris, José Lopes, quer ver cumprida.
O mais importante é unir todos os portugueses, seja da esquerda, da direita, do centro, é a bandeira do Sporting que conta. Isso é, para nós é muito importante. Já sofremos bastante até aqui, agora temos que mudar as ideias e todos à volta do novo presidente, Frederico Varandas, para conseguirmos levar o Sporting ao lugar que eu, e o nosso título campeão que nos anda a fugir há tantos anos.
E é possível para esta temporada?
Eu penso que sim. Se o Sporting for buscar mais um jogador ou dois ao mercado, eu penso que sim, recuperando os jogadores. O Vazos também está lesionado com a recuperação. Lembro, sim, temos uma equipa competitiva este ano.
Acha que Frederico Varandas consegue agora levantar o Sporting?
Sim, é um senhor que conhece o Sporting e, como disse o Dias Ferreira e o Sousa Sintra, eu penso que sim, ele é jovem, conhece os cantos da casa, eu penso que sim.
Frederico Varandas, que afirmou durante a tomada de posse que viramos uma página, o futuro é nosso. Isso era um momento importante para o Sporting?
Sim, tudo o que aconteceu ao Sporting, há poucas equipas que resistiam. Isso mostrou-se mais uma vez, mostrou-se que os sportingistas, a união dos sportingistas, foi muito importante.
Aos 38 anos, Frederico Varandas, antigo diretor clínico do clube, tornou-se num dos mais jovens líderes da história leonina. A polémica entre a tenista Serena Williams e o árbitro português Carlos Ramos no final da US Open continua a dar que falar, depois de a norte-americana ter chamado ladrão ao árbitro português. Novak Djokovic, que ontem venceu o US Open masculino frente ao argentino Juan Martins del Potro, comentou a polémica. O tenista sérvio Djokovic não está de acordo quando Serena diz que o que aconteceu se deveu a um tratamento diferente entre sexo, responsável pela arbitragem da Federação Portuguesa de Ténis. Paulo Cardoso descarta também este argumento sexista.
A minha opinião é que isso não faz sentido. Eu conheço pessoalmente Carlos Ramos já há muitos anos e diria que ele não é de todo um só para adotar comportamentos sexistas, portanto, fazer distinções de género, de raça, de credo, só que com comportamento exemplar. Ao longo da história do ténis, de certeza, um dos melhores árbitros de sempre, ele arbitrou já tudo o que é finais dos grandes torneios, os grandes slams todos, taças Davis, Jogos Olímpicos, portanto, tem uma carreira exemplar e nunca teve comportamentos sexistas. Agora, se um jogador, em alguma altura, viola as regras estabelecidas, ele vai aplicando as sanções previstas para essas violações. Portanto, não é um árbitro de fazer de conta que não viu. A Serena é uma atleta extraordinária, se não estou enganado, já venceu 23 torneios de Grand Slam, tem uma carreira de muitos anos, de muitas vitórias. Quem está há tanto tempo na revolta também é natural que tenha alguns momentos com algumas polémicas envolvidas.
Penalizada também ficou Noemi Osaka, que venceu este Grand Slam aos 20 anos e o facto desta vitória ter ficado em segundo plano.
Sim, foi pena. Quer dizer, eu acho que o que aconteceu não foi bom para ninguém, não foi bom para a Serena, que também acabou por perder o encontro. O que poderia ter acontecido, de qualquer das formas, quando ela é penalizada com um jogo, penalização, já tinha perdido um set e estava a perder o segundo. Também não foi bom para o Carlos Ramos, de certeza, porque toda esta polémica ninguém gosta, portanto é sempre de evitar, toda a gente deseja que tudo corra bem. No caso da Naomi, ela, enfim, ganhou o torneio, mas acabou por oferecer uma vitória um bocadinho assombrada por toda esta polémica, que não é a melhor forma.
Naomi Osaka, que se sagrou no sábado a primeira tenista a conquistar o título de Grand Slam para o ténis japonês, ao conquistar este Grand Slam US Open por 6-2, 6-4 e derrotar assim a campeã norte-americana Serena Williams na final. É também o ponto final desta edição desportiva, o magazine que regressa na próxima segunda-feira.